Reportagem Especial. O suporte à família é parte fundamental do tratamento de transtornos mentais. No capítulo de hoje, você vai ouvir histórias que mostram que é possível cuidar de parentes em casa. Mas não é fácil, sobretudo se não houver uma rede de apoio profissional. Para obter melhores resultados, especialistas recomendam que a família seja verdadeiramente incluída no processo de cuidado. A reforma psiquiátrica é o tema da reportagem especial desta semana. Acompanhe agora o terceiro capítulo com Verônica Lima.
Quando José Alves recebeu alta do Hospital Psiquiátrico São Vicente, em Brasília, foi levado até a porta pelo médico. E do lado de fora, a sua esposa, Maria Salomé, o esperava com o filho pequeno nos braços. Ainda se recuperando de uma longa internação em outra instituição, a Clínica Planalto, que foi fechada após uma série de denúncias de maus tratos e violações de direitos dos pacientes, José Alves não reconheceu a família.
E aí eles me obrigaram a ir para casa com ela. Mas assim, eles me obrigaram porque eles estavam fazendo maldade comigo, estavam me ressocializando com a minha família. E eu fui para casa, e aí foi que eu fui vendo meu filho de volta, fui vendo minha esposa de volta, fui vendo a minha casa de volta.
A criança, Luiz Guilherme, foi também diagnosticada posteriormente com esquizofrenia. Nesse momento, José Alves se uniu à esposa para cuidar do menino, que hoje é um rapaz de 22 anos, formado em administração. José Alves é atualmente presidente do Clube dos Amigos de Saúde Mental do Distrito Federal e faz palestras em saúde mental nas faculdades de medicina. Ele fala sobre o papel da esposa na vitória da família sobre a doença.
Os momentos mais difíceis da minha vida foi ela que estava lá para me levantar. Eu, uma época, eu estava tão doente que eu pedi para ficar aqui de uma vez por todas e não voltar mais para casa. Aí chamaram ela para conversar com ela e disse: olha, o caso dele é assim, vai ter altos e baixos mesmo, vai ter dia que ele vai estar bem, tem dia que ele vai estar brigando com você, mas infelizmente é assim. Ela entendeu a situação. O marco forte da minha vida foi a minha esposa e o meu filho, porque sempre estiveram do meu lado. Eles nunca me viram como louco, eles sempre me viram como uma pessoa que, por mais que tivesse um problema de saúde, mas eu era um ser humano.
A Sirlene Godoy sabe bem o que passou a Salomé. Assim como ela, cuidou em casa do marido e do filho esquizofrênicos. Na verdade, sua história com a doença começou ainda antes, aos 14 anos, quando seu irmão foi diagnosticado. Sempre que era obrigada a internar seus parentes em um hospital psiquiátrico, se perguntava se não haveria outra forma de tratá-los. A resposta era sempre a mesma: não. Até que um panfleto sobre a luta antimanicomial chegou às suas mãos, abrindo para ela uma nova porta, que levaria ao tratamento de seus familiares fora do hospital, em casa.
Foi então que eu encontrei um psicólogo, foi um profissional diferenciado também, que me ouviu, não achou que eu estava mais louca do que os meus, em querer cuidar deles daquela forma. Então, aquilo que era tão triste conviver, né, a solidão que era tão grande, passou a ser mais ameno. O sofrimento amenizou. Por quê? Eu já não sentia mais sozinha. Se o meu filho saísse, fugisse de madrugada, eu sabia a quem recorrer. E com isso foi acabando o meu preconceito em relação às pessoas também excluídas e encorajada a cada dia nesse cuidado e liberdade. O mesmo que me oferecesse o hospital psiquiátrico como forma de tratamento, eu podia dizer não, porque eu me sentia cuidada.
Sirlene abraçou a causa do cuidado em liberdade e ajudou a fundar a ONG Loucos por Você, que teve como primeiro objetivo cobrar da Prefeitura de Ipatinga a instalação de uma rede de atenção psicossocial, com serviços que acolhem não só o doente, mas também os familiares.
O meu filho é um dos casos mais graves que eu conheci. E sempre eu cuidei com alegria, e olha bem, não é sozinha, com a participação de vizinhos, de amigos, de todos. Triste é a solidão e a falta de cuidado adequado. Quando a família sente que está muito pesado, fala que não quer cuidar e que não aguenta mais, pode ter certeza que naquele município não tem um serviço de saúde mental, um CAPS resolutivo e potente o suficiente para ajudar essa família. A família tem que ser cuidada, tem que ser tratada junto, porque na verdade desestrutura sim toda a família.
Prometo meu, não vou aguentar. A mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais.
As histórias da Sirlene e da Salomé mostram que é possível cuidar em casa de parentes com transtornos mentais e dar resultado. Mas não é fácil. Sem uma rede de apoio profissional, fica quase insuportável. E é por isso que ouvi nas visitas que fiz para essa reportagem vários relatos de pacientes sobre os desencontros com suas famílias. No Instituto de Saúde Mental, em Brasília, eu conheci a Edna, a Bebel, a Lucineide e a Fabiana. Elas estavam cantando na porta do restaurante enquanto aguardavam o almoço. A alegria delas era contagiante, até que eu toquei no assunto da família.
Sou menina, é o amor que me faz crescer. Eu me entrego com minha alma pra você.
Nós estamos arretados. Nosso instituto é a nossa casa. Aqui é nós somos felizes.
Tem passeio, nós vamos pra piscina, nós vamos pra todo canto. Nossa, é muito gostoso aqui.
E a família
aqui. Vem? As amigas?
As famílias.
A família? Não, a gente não. É da equipe dos sozinhos.
Vem sozinha mesmo.
A gente tem carinho aqui.
Carinho
a
aqui.
Gente tem carinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma família, ele só atura uma pessoa que está doente no período de 3 meses. Depois ele passa a ser rotina. Ah, a sua dor não é mais a minha. Claro. Ninguém te convida pra viajar, tem medo. Ninguém te convida pra passear, entendeu?
Ah, não vai não. Fica em casa, deitada.
Um grupo
fica em casa, fica em casa, fica deitada.
Mas eles convidam, a Rose convida?
Convida.
A gente é formado grupo.
Psicóloga.
Oh, já viu falar essa palavra?
Meu marido já vem, já minha filha vem de vez em quando.
Esperança
ela vem.
É a última que morre.
Mas você nota alguma
esperança
mudança?
Esperança é a última que morre.
Neles.
Esperança da Rose.
Excelente, então, amiga. Eu não tinha marido agora, depois que elas começaram a atender ele também. Melhorou.
Não pensei em mentira. A cabrocha que eu
danço. Ei, gente, a música que eu escolhi pra cantar no dia da festa.
A rede de saúde mental é formada por vários pontos de atenção, desde o posto de saúde até o Centro de Atenção Psicossocial, ou CAPS. A professora Ana Pita, da Universidade Católica de Salvador, participou de uma pesquisa de avaliação dos CAPS brasileiros. O que se pôde observar no estudo, ela diz, foi que a família corresponde quando é verdadeiramente incluída no processo de cuidado.
Porque ela já se sente extremamente culpada pelo fato de não ter um produto, né, de boa aceitação no mercado, vamos dizer assim. Então nós vamos ter de apoiá-la, fazendo intervenções que os incluam na crise, fazendo acompanhamento terapêutico para algumas famílias que não suportam esse nível de sofrimento. Se a gente não faz isso e tem a família apenas como um lugar de empurroterapia quando os serviços apenas funcionam como ambulatórios tradicionais, fazem uma consulta que dura 15 minutos e mandam para casa para passar um mês até esperar a volta de buscar os remédios. Esse tipo de cuidado não é um cuidado que possa realmente fazer a família um grande parceiro no processo de tratamento.
Ana Pita defende que essa rede de serviços esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. Afinal, ela diz, é isso que o modelo manicomial oferece: casa, mesa e banho continuadamente, mas com restrição de liberdade e outras violações de direitos. Ainda segundo a professora, hoje o Brasil conta com 2.500 CAPs, nem todos com serviços 24 horas, e seriam necessários pelo menos 7 mil para se chegar a uma cobertura mais adequada do território nacional. A deputada Érica Cucai, do PT do Distrito Federal, é coordenadora da recém-criada Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. Ela afirma que o tratamento fora dos hospitais demanda também a inclusão da pessoa com transtorno mental na vida da comunidade. E, para tanto, é preciso dar acesso a outras políticas públicas, como geração de renda, educação, transporte e cultura.
O CAPS ele não pode ser reproduzir um manicômio, a pessoa ficar dependente do CAPS. O CAPS tem que articular saúde, educação na cidade, geração de emprego, o transporte. E a grande reivindicação deles, pelo menos aqui em Brasília, é o passe livre. Porque o passe livre possibilita que eles possam ir para o tratamento, mas também que eles possam ir para o cinema, que eles possam ir para o parque.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o enfermeiro e psicólogo especializado em saúde mental, Edmar Carrusca, propôs a elaboração de uma lei de inclusão social para as pessoas com sofrimento psíquico. Segundo ele, a lei da reforma psiquiátrica não vem sendo capaz de garantir direitos básicos às pessoas com transtornos mentais, como transporte, cultura e medicação. E a lei de inclusão social das pessoas com deficiência ainda não atingiu o público com transtornos mentais. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Ouça amanhã. A reforma psiquiátrica ainda não chegou à justiça brasileira. Reportagem especial.